now loading some more guest Emanology games.
Apertem start, estamos começando o sexto podcast Downloading e essa edição muito especial. Mas antes de qualquer coisa, vamos aos nossos participantes de hoje. André, classe karateca desocupado, hobby combater empresas farmacêuticas com nome engraçado.
Thiago, level 7 e habilidade especial gelado.
Fernando, bardo level 0 e meu instrumento musical é uma gaita de polis.
Jurandir Filho, level 99, magia principal que Knights of Round.
Muito bem, então, como vocês podem ver, hoje a gente tem um convidado muito especial, praticamente uma celebridade. E o nosso programa de hoje vai ser um podcast musical. Para os que não acompanham o Rapaduracast, de tempos em tempos eles fazem um podcast focado em trilha sonora de filmes.
Jukebox.
E a gente, sem qualquer vergonha na cara, copiou totalmente o...
A ideia.
Formato. Aí, o formato.
Patenteado.
Exatamente.
Pagamos,
nós pagamos por isso.
Com certeza, pagamos também pelo... Exatamente. Pô, nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos que Jurandir Filho, o cabeça por trás do Cinema com Rapadura. Quem diria, né, cara? Um exímio conhecedor de games, um exímio conhecedor de trilha sonora de games. O que ele está fazendo num portal de cinema?
Muito obrigado pelo convite. Desde que eu me entendo por gente que eu jogo videogames e tudo. Eu já tive, acho que, 12 consoles.
Nossa senhora.
Não, não é consolo, né?
Consolo. Consolo já superou o número.
Acompanhei. Eu acompanhei uma geração toda, sabe, que se formou. E uma coisa interessante é que, assim, eu, como você falou lá, a gente tem um programa chamado Jukebox, e são escolhidas 13 músicas sobre filmes variados. Aí, dependendo do tema, a gente escolhe as músicas, né?
Bem legal. Repetindo o que eu disse semana passada, quem não conhece o RapaduraCast é um perdedor.
E, na verdade, né, o RapaduraCast, ele é considerado como um dos principais podcasts do Brasil, né?
E é.
O que não é pouca coisa.
A gente já tá chegando na centésima edição aí. E eu já falei, né? Talvez eu goste mais de música de games do que propriamente de música de filme, né?
Eu, pelo menos, com certeza, adoro trilha sonora de games.
Sou fanático. Ou acho que eu até já contei pra algum de vocês aí. Eu ligava meu videogame no som e gravava fitas. Eu ia lá nas opções, aí ficava tocando a música e você gravava tudo, né?
Até os efeitos sonoros, né?
Tudo, né? Cara, e era fantástico.
Bom, então, antes de mais nada, vamos às nossas notícias e e-mails. E vocês, espere aí que daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, Fred, aos nossos comentários e notícias da semana.
Longos dias, belas noites.
O Fred não está no nosso podcast musical de hoje.
Não estou no podcast musical de hoje, mas vou fazer a minha breve participação nas notícias.
Então, Fred, você viu o Azaghal falou bem da gente, velho, no Nerdcast?
Cara, muito legal aquilo. Eu sou realmente seu fã desde a época que nós não tínhamos downloading e eu ouvia Nerdcast enquanto almoçava e tudo mais. Voltem a Azaghal para presidente da Austrália.
Eu tava tentando não comentar para não ficar parecendo o puxa-saco do Nerdcast que eu sou. Muito obrigado mesmo, sabe? Nós realmente ouvimos Nerdcast há muito tempo. Eu, pelo menos, ouço há bastante tempo já. E com certeza foi um dos podcasts que nos inspiraram a começar. Então, muito, muito obrigado mesmo pelo espaço e pelos elogios. Então, vamos às nossas notícias da semana, rapidamente. Bom, para começar, uma pesquisa concluiu que, enquanto o Xbox 360, que desperta mais interesse para gamers a partir de 35, 44 anos, o PlayStation 3 apela para pessoas com mais de 45 anos.
Assim, sério? Como isso é possível? Não, que pesquisa é essa?
Sei lá.
Não, cara, assim, eu acho que meu pai não gostaria de um PlayStation 3, não, entendeu?
Se ele tivesse que escolher entre um dos três, você acha que ele escolheria qual?
Ah, tá.
Assim, o PlayStation 3 tem mais aquela aparência de cassete e tal. Grill, né?
Grill, George Foreman.
Subliminarmente, ele pode achar que ele pode ir num churrasco lá, sabe?
Sim, realmente, se olhar por esse lado.
Próxima notícia, por favor.
A 20th Century Fox, que tinha os direitos de produção de adaptação do jogo Max Payne para os cinemas desde 2005, anunciou que começou sua produção agora. O estúdio acaba de contratar Mark Wahlberg para viver o personagem principal Max Payne, um sujeito sem nada a perder. No filme, que deve manter a perda de família, Max investigará uma série de misteriosos assassinatos e enfrentará um adversário determinado a destruí-lo. Como assim?
Mark Wahlberg, eu acho que é uma boa escolha, apesar de eu achar que o Max Payne do 2 parece mais com o Mel Gibson, assim, e apesar de eu achar que o Max Payne do 1 parece mais com um alienígena de outro planeta, mas...
eu acho meio desnecessário eles tentarem mudar a história de Max Payne, sabe? Eu gostaria que fosse tentar ser o mais fiel possível essa original, mas tudo bem, né?
Não é você mesmo que diz que o filme, se tiver a mesma história do jogo, não precisa existir?
É porque eu acho que se Max Payne não tiver a história exata de Max Payne, quando ele for pro cinema, vai ser simplesmente um jogo de tiro, sabe? De policial.
É, não, o negócio do Max Payne é que ele precisa ter a filosofia de botequim dele, né? Tipo, falando sobre vidros de ketchup furados e etc.
Sim, é, isso é alguma coisa característica de Max Payne. Enfim, vamos esperar para...
Sim, Mark Wahlberg é um bom ator. Próxima notícia, uma notícia meio absurda, assim, ainda acho que tem alguma coisa de errado com ela. Bom, eu já li ela em duas fontes diferentes. É, eu teria postado ela no nosso site da primeira vez que eu vi, mas realmente eu achei que tinha algum migué aí. Mas o Hoboken Film Festival de 2008, que ocorre em Nova Jersey, nos Estados Unidos, é um festival de filmes, né? Deu a Uwe Boll, né? Uwe Boll, que inclusive teremos uma surpresa bem legal em relação a ele no próximo podcast, né, Fred?
Guardem. Não morram antes de ver essa surpresa.
Exatamente. Nesse festival, ele ganhou o prêmio de melhor diretor por Postal.
Sério? Como assim? Como assim ele ganhou?
Sim, cara.
Tipo assim, não era irônico, não? Tipo, sei lá, o prêmio.
Eu tô achando que tem alguma coisa de errado nisso, sabe? Porque assim, além disso, o Postal foi eleito como melhor filme, entendeu?
Ah, velho, ou eles compraram isso ou foi irônico, sabe? Sei lá. O cara era eleito o pior diretor da história. É difícil você sair desse buraco e ganhar um prêmio assim e tudo mais, né?
Mas, né, todos torcemos para ele.
Com certeza. O Ibo, você está em nossos corações, mas assim, eu não acredito que você ganhou isso de verdade, não, entendeu?
Eu também não, acho que tem algum migué por trás disso aí.
Ah, o que eu quero dizer é isso.
Próxima notícia.
É, isso vai ser bem legal para os fãs de Metal Gear. Isso vai ser bem legal também para os fãs de PS3. Isso vai ser bem legal também para as pessoas que não gostam da Xbox 360, sabe-se lá por quê. Mas há quem não goste e, né, rivaliza os dois.
Ah, é, né, velho, tem uns idiotas aí, inclusive.
O Thiago tá no meio desse barco, tá no...
Não, o Thiago é um idiota.
Ah, tá. É, vai, assim, é, já que o Thiago não tá aqui, eu acho que eu vou aproveitar, a gente vai falar umas coisas, porque, né...
falar umas verdades,
Thiago,
né?
Sinceramente, cara, quando ele começa a falar da Nintendo, não tem como parar ele, né, velho? Tipo assim, o cara começa e pronto.
Exatamente.
Mas tudo bem, eu espero que o Thiago não me agrida por causa disso também. Vendas de PS3 triplicaram mundialmente. Hã? Tendo por base o mais recente relatório financeiro da Sony, o PlayStation 3, apenas durante o ano fiscal, que cessou a 31 de março, terá vendido qualquer coisa como 9,24 milhões de unidades. Número interessante que, quando comparado com os 3,57 milhões vendidos em igual período no ano passado, é praticamente o triplo de consoles vendidos.
E isso foi antes ainda do lançamento do Metal Gear, então assim, né? As vendas agora devem estar bombando, né, cara?
Deve ter bombado.
Eu não torço exclusivamente pro PS3, não, mas eu espero que ele seja um console de sucesso, porque eu acho que no final das contas todo mundo acaba ganhando, então...
Eu torceria pro PS3 se ele fosse mais barato, cara.
Principalmente porque o PS3 não tem um LED que indica se seu videogame está destruído, além de qualquer reparo.
Não, é, nós já comentamos isso no podcast.
Não sei.
Não, eu acho que não, acho que a gente só falou no Skype. Oh, isso é muito estranho, assim, tá, é 360, é um videogame bom, tem jogos bons e etc. Mas assim, qual produto eletrônico, eletrodoméstico, qualquer coisa que você puder imaginar na vida, tem uma luz especial que acende quando o videogame deu pane geral, entendeu?
Isso, assim, pane geral no sentido de que, assim, jogue no lixo, não tem mais conceito. Entendeu?
O Xbox 360 tem três luzes atrás dele. Se uma luz apita, é porque o jogo travou, coisa do tipo. O problema
acende,
é assim.
Né?
É, acende, desculpa. É, a luz não apita. Se duas luzes acendem, acho que é porque é um problema um pouco mais grave. Alguma peça está com problema, coisa do tipo. E se as três luzes acenderem, ferrou geral, sabe? Ferrou mesmo, não tem mais como recuperar, entendeu? É porque deu pano no seu 360, você vai ter que comprar outro.
Ah, e daí você pensa assim, né? Os designers do Xbox 360.
Ah, vamos colocar essa luz aqui, porque como nós sabemos que o nosso videogame pode dar pau e ser destruído a qualquer momento, pelo menos os nossos compradores vão saber disso quanto antes, né?
Por que que ao invés de colocar a luz, eles não resolveram o problema pra a luz não poder acender, sabe? Qual o problema deles?
E assim, se você imagina que eles mudaram o design dele, fizeram uma estrutura pra avisar que ferrou, é porque eles já contavam muito que Xbox, vários Xbox iam ferrar, sabe? O raciocínio que a gente quer passar é esse, entendeu? É um absurdo.
Isso não é nada mais que a verdade, porque muitos Xbox ferraram. Sabe, os primeiros assim, sabe? Se não ferraram até hoje, estão fadados a ferrar a qualquer momento, sabe? Vamos então para os nossos comentários e e-mails sobre o cast de Metal Gear Solid. O Rui, de 14 anos, de São Paulo, capital, que já é um ouvinte fiel, né, cara? Ao contrário do Cadeira Negra, que nos abandonou.
É, o que aconteceu com o Cadeira Negra, velho? Eu não sei se ele tá ouvindo ainda o cast, mas eu gostei do comentário dele. Foi o primeiro comentário que a gente ouviu ever, né, velho? Cadeira Negra.
Foi o nosso primeiro comentário de fora, sabe? O Rui, que está sempre comentando, ele disse: depois de ter que ouvir o cast duas vezes, apesar de sempre fazer isso, uma vez quando lança e outra no trânsito de São Paulo, mas dessa vez foi porque não entendi nada na primeira. Tenho que falar novamente que vocês falaram de um jogo que eu nunca joguei e nem posso. Não tem um grill, só um Wii. Mas novamente achei genial o cast. Não fazia a mínima ideia sobre o que era Metal Gear e percebi que o jogo deve ser muito foda, apesar de não ter entendido algumas partes da história. Tipo, o Solid Snake é filho do Big Boss ou também é um clone dele como Liquid? Ou os dois são clones? Alguns mal entendidos devem ser por causa da edição ou do tamanho de 3 horas. É normal você sempre cortar em 2 horas, mas mesmo assim, um ótimo cast. Um dia vocês ainda falam sobre algo que eu entendo, que seria Nintendo. Ai, rima horrível.
É, peraí. O ai, rima horrível foi o Rui que escreveu mesmo, tá? Não foi nós que falamos.
É, muito obrigado pelo seu comentário. Um ótimo comentário, muito obrigado. Eu também acho que o cast ficou meio confuso por causa da quantidade enorme de informações condensadas em uma hora.
É complicado, né, velho? Porque a história de Metal Gear é extremamente complexa, então, tipo,
não, extremamente complexa.
Eu acho que o cast foi muito bom, muito informativo, principalmente pra quem é fã da série, porque já tem uma base sobre Metal Gear, entendeu? Mas agora as pessoas que não conhecem Metal Gear, tipo o Rui, que não tinha noção do que era Metal Gear, sabe, eles devem ter tido bastante dificuldade pra entender algumas coisas, sabe?
Mas, então, respondendo essas perguntas, o Solid Snake e o Liquid, e também o Solidus Snake, são todos filhos genéticos do Big Boss, ou seja, os três são clones do Big Boss, eles não são filhos biológicos do Big Boss, entendeu? Se é normal a gente sempre cortar duas horas. Bom, a gente tá tentando fazer isso não ser normal, sabe? A gente tenta sempre gravar, tipo, no máximo uma hora e meia, duas horas, assim.
Verdade seja dita, é normal.
É normal, infelizmente é normal. O cast que a gente gravou ontem, que vai ser o da semana que vem, ele também deu mais de três horas, sabe? A gente vai ter que cortar duas horas de novo.
Não tem pouco, cara, porque a gente vai falar, tipo, tem muita coisa pra falar, velho, sabe?
Então, assim, né? É eu que me ferro mesmo, então tudo bem.
É, antes você do que eu.
É, muito obrigado, Rui, continue sempre comentando. Próximo comentário.
É, Danilo, muito bom podcast, sou fanático da série. Faz aí um podcast Resident Evil, seria muito legal, valeu. Caro Danilo, muito obrigado pela sua sugestão. É, obrigado também pela sugestão do Rui. Mandem sugestões sobre quais temas vocês querem ouvir. E, bom, em relação a Resident Evil especificamente, já vou falar de uma vez. É, todos nós, integrantes do Now Loading, todos nós somos muito fãs da série Resident Evil. Sim. Nós queremos tanto fazer um cast de Resident Evil quanto você quer ouvir um cast de Resident Evil, acredite nisso. Sim. Só que nós estamos simplesmente esperando a hora mais adequada pra falar sobre ele, né?
Sim, nós queremos muito fazer, é um dos que a gente mais quer fazer, com certeza. Então é isso aí, muito obrigado. Próximo comentário. A GG diz: olha, gostei do pod porque falou de uma das minhas séries preferidas, que é Metal Gear Solid, mas quero fazer uma crítica. Vocês convidaram o Eden, que por sinal representou bem o site e a série, mas no entanto não deram espaço pra ele falar muito. Vocês que falaram tudo sobre os games, poxa, se chamaram o Eden pra falar de Metal Gear Solid, por que não deram mais espaço pra ele falar então? Eu sinceramente não gostei disso, mas enfim, fica aí a crítica, espero que com futuros convidados não repitam essa façanha. Mas parabéns pelo podcast, sucesso pra vocês. Bom, primeiramente esclarecendo um mal entendido que aparentemente ocorreu não só com a GG, eu acho que eles acharam que a gente chamou o Eden pra entrevistar ele sobre Metal Gear Solid, mas não, a gente chamou ele pra participar da discussão de Metal Gear Solid, entendeu? Esse foi o objetivo desde o início. A gente não falou em nenhum momento que chamou o Eden, a gente vai entrevistá-lo, a gente vai perguntar pra ele sobre Metal Gear Solid. Não, sabe? Na versão sem edição do podcast, como o áudio dele tava muito ruim, não é culpa de ninguém, nem nossa, nem dele, sabe? Ia comprometer a qualidade do podcast. Então, muitas partes, ou a gente teve que cortar, ou eu tive que regravar.
O Eden, a participação dele foi realmente crucial pra gente. Ele realmente falou muita coisa sobre a história de Metal Gear. 95% das coisas foram ele que falou. Só que, infelizmente, como o André disse, tivemos que cortar algumas partes, inclusive outras. Sim. Elas eram tão importantes que o André teve que que gravaram ele falando em cima das falas dele, sabe?
Ele próprio não reclamou disso, entendeu? Muito obrigado pelo comentário. Por favor, assim, critiquem mesmo, sabe, o que vocês não gostaram, porque tem ninguém criticando, a gente nunca vai poder melhorar, então...
E mais uma vez, obrigado, Eden, pela participação. Realmente ajudou muito o nosso cast.
Vamos lá, próximo comentário.
Gaile, 22 anos, Terra do Sol Rachante. É, 4 palavras sobre Metal Gear Solid. É uma merda foda.
É, influência de Nerdcast aí, influência de Nerdcast.
Sim, Azaghal. Tinha os 3, mas nunca zerei um. Sempre parava com 70% do jogo. Isso é uma sina minha, pegar o jogo e não zerar. Ou, uma curiosidade, o Snake aparece em Super Smash Bros. Brawl. Nossa, é mesmo, nós tínhamos que ter falado isso, nós não falamos.
Ah, não, esquecemos.
Nossa, cara, não, headshot total pra gente, a gente tinha que ter falado disso mesmo.
Se o Thiago tivesse participado, ele passaria o podcast inteiro falando disso, entendeu?
Cara, esse é o podcast, tipo, revenge do Thiago, né, velho? A gente tá descendo lenha nele mesmo, velho. Dando porrada no Mario, Sonic, Pikachu e companhia, com a caixa e tudo. Sobre a cutscenes de 90 minutos, não é uma cutscene de 90 minutos, e sim juntando todas as cutscenes, excede 90 minutos. No mais, até mais, galera, e bom trabalho.
Obrigado, Galer, pelo seu comentário de novo.
É, o Rômulo mandou um e-mail pra gente também, nós lemos seu e-mail, muito obrigado pela admiração, Rômulo, e...
Concordamos em gênero, número e grau com seu e-mail, mas infelizmente não vamos lê-lo para não causar discórdia.
Nós não podemos nos comprometer lendo seu e-mail, mas...
Nós concordamos com o que você disse, se você estiver ouvindo, muito obrigado, e continue a comentar. Né, Fred? Então é isso aí,
Ok.
Fred, eu acho estranho que, tipo assim, tem gente, né, velho, que acha que não tem sotaque, né, velho? É esquisito isso.
Acho estranho isso.
É, mas isso é um comentário sem contexto nenhum, então...
Vai emprestar o formato jukebox, né?
É bom que emprestem assim, porque senão a gente copiaria, entendeu?
Emprestar. Ou é por bem ou por mal.
Não, aí é bom que a gente já elimina a necessidade de advogado, né? Bom, a minha primeira escolha, eu preciso falar dessa música, apesar dela não ser clássica pra maioria, pelo menos pra mim ela já é clássica. Ela é uma música relativamente nova. Bom, pra mim que sou totalmente viciado em música, não só de games, música em geral, tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar fazendo ouvindo música, eu não consigo fazer nada sem música. E essa música, ela reflete totalmente o meu momento atual, esse momento do início do site, meu terceiro período da faculdade, sabe? Então, eu tenho certeza que daqui a, sei lá, um ano, quando eu escutar essa música, vai ser nostalgia total dessa época. E não só por isso, mas ela é uma música foda, ela é perfeita, ela é um encerramento de Portal, um jogo sensacional, genial da Valve. É, mais uma vez, deve ser a terceira vez que eu digo isso, mas a gente tem que fazer um podcast sobre a Valve. A Valve é uma das empresas mais importantes da atualidade em games.
Porra, fantástico.
A música é sensacional, o jogo é sensacional, a música é o que faltava pra ele se tornar uma obra-prima pra mim. Bom, pra quem quiser saber mais sobre o jogo, a gente comentou sobre ele no podcast de armas, aqui eu não vou entrar em detalhes técnicos, vamos simplesmente tocar a música aí, né? Sobe o som, por favor. But there's no sense crying over every mistake, you just keep on trying till you run out of cake, then the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Maybe black mice. Que pariu, essa música é muito boa.
Eu, na verdade, eu não faço a mínima ideia, entendeu, dessa música.
Ela é muito boa, cara, ela é muito boa.
Não, ela é bem legal, o André tinha passado ela antes.
O jogo é o quê? De primeira pessoa?
Isso, é primeira pessoa, só que você não dispara um tiro durante o jogo, que você tem uma arma que cria portais, a única coisa que você tem, não tem nenhum outro ser humano no jogo. Então, assim, o jogo é sensacional, é genial mesmo.
Eu vou te ser sincero, eu não gosto muito de filme de jogo de primeira pessoa, não.
Pois
sabe?
É, cara, mas esse jogo não é um jogo de primeira... Assim, a única coisa que ele tem de jogo de primeira pessoa é o fato dele ser em primeira pessoa. Entendeu? O resto de tudo, ele não tem mais nada, cara. Você não dispara um tiro, você não tem um soldado, um inimigo pra matar, você não mata ninguém durante o jogo, sabe? Diferente, totalmente revolucionário. Esse jogo é revolucionário, eu afirmo isso com convicção, esse jogo é revolucionário. Agora, Thiago, por favor, sua primeira música.
E já vou começar quebrando tudo, né? Vou começar com o clássico de corrida do Super Nintendo.
Ó, é fantástico.
Pra começar, foi o jogo de corrida mais vendido de todos os tempos. Aí já dá uma ideia.
O pessoal fala, Gran Turismo?
Need for Speed?
Não. É o jogo que influenciou todos esses jogos que vocês acabaram de falar. Simplesmente Top Gear.
Top Gear.
Sobe a música logo, sobe a música. Sobe a música. Engraçado como a gente curte essas paradas, né, cara? Que é só...
Pô, muito boa. Essa é um clássico, realmente, né, cara?
O Top Gear, ele foi revolucionário de todas as formas, sabe? Principalmente porque existia a possibilidade de você dividir a tela e você disputar com seu amigo, entendeu?
Porra, e como disputava?
Fantástico, cara.
Já existiam jogos de corrida naquele formato, né? Com o carrinho assim e o que se mexia, na verdade, era a pista que vinha, né? O próprio Enduro, por exemplo. Mas do jeito que Top Gear fez, né, cara?
Sem contar as músicas aí, todas as músicas são fantásticas. Tinha corrida até no Brasil, né, cara?
É verdade.
Isso, no Rio de Janeiro, né?
Tinha uma parada de deserto, à noite, né?
Tinha uma pista que amanhecia durante a corrida.
Sensacional, cara. E aquelas musiquinhas, né, cara? Não tem nada muito trabalhado, não, entendeu? É pianinho mesmo. É fantástico.
Ah, e gruda na cabeça, né, cara?
Porra! E aquele negócio, a primeira fase da história, assim, que eu conheço, que tinha abastecimento, né, cara?
Ah, pois é.
Mas eu e você começava a liderar, aí você entrava no box e o cara passava você do lado e tudo.
É, adicionava mais estratégia, né, cara?
Eu sempre pegava o carrinho branco, cara, pra justamente pra não ter que parar toda hora.
Então, por favor, Fernando, qual é a sua primeira escolha?
Vou falar de uma música que, pra mim, é a melhor música que já vi para jogos. Do jogo tem a melhor trilha sonora de RPG que eu já ouvi. E não tem nada a ver com o seu, meu jogo preferido, não.
Não, imagina.
Imagina, não é por isso. E falar da Frogstem, de Chrono Trigger. Um jogo muito bom, muito bom.
Muito bom.
Muito bom.
Conhecido pra também como Chrono Trigger, né?
Chrono Trigger, e suas várias variações.
Primeira, a trilha sonora foi feita pelo Nobuo Uematsu. Então aí você já...
É, né, já imagina.
Levantar a cadeira e bater palma. Entendeu?
Palmas para o Nobuo Uematsu. Palmas.
O cara é o compositor de todas as músicas da série Final Fantasy, por exemplo.
Isso não é pouca coisa, hein? Cantarole aí a música do...
Sobe, é fantástico. Um sapo, né, cara? Fantástico. Sobe a música!
Sobe
a
música. Pô, sensacional, sensacional. Essa música me dá uma alegria de viver, cara.
Chrono Trigger aí é fantástico.
Não, fantástico, Chrono Trigger.
O mais legal dessa música é que eu acho que a primeira vez que toca ela, você conseguiu a Masamune de volta e você conseguiu o Frog de volta no seu time.
Você joga com o Frog? Como é que é?
O Frog é um dos personagens, personagens.
Pergunta meio imbecil, ele é um sapo.
Ele é um sapo. Ele é um sapo e chama Frog. É uma coisa muito original.
Sim, ele é um sapo, só que ele é tipo bípede, sabe? Ele é tipo um mutante humano com... Só que ele é mais bonitinho, né, velho?
E lembrar, né, cara, Chrono Trigger aí. Eu falo Chrono Trigger, não vou falar Chrono Trigger, não, que eu acho muito... Ele foi lançado, assim, eu acho que... Quando eles estavam fazendo Final Fantasy VI, que é o 3 nos Estados Unidos, por que eles fazem isso, né, cara?
Só pra confundir.
Só pra confundir.
Eles vão lançando as versões do DS, aí o André me pergunta, ah, mas esse é o 3 do japonês? Ou do americano? Eu falei, não sei, cara.
Mas não lançou o 6 japonês e o 3 americano,
não,
né?
Não.
Assim. Eu acho o Final Fantasy 3 americano um fantástico, espetacular.
Muito bom.
Eu sei que tem um Final Fantasy 3 de DS.
Não, mas aí o 3 é o 3 japonês, esse 3 que ele tá falando é o 6 japonês, entendeu?
Pra não confundir, é o 3 japonês e o 6 japonês.
É o que tem a menina de cabelo verde.
Isso. A Terra. O Chrono Trigger, ele foi feito ao mesmo tempo que estavam sendo feito Final Fantasy 6, entendeu? Uhum. Só que eles foram lançados com um período de diferença, só com um ano de diferença.
Qual que lançou primeiro?
O Final Fantasy 6, né? Ah. Ele foi lançado em 94, o Chrono em 95. E você vê muita muita semelhança, sabe, cara? É, não na parte de história, entendeu? Mas na parte de jogo é, mesmo. A jogabilidade é muito parecida.
Sistema do jogo, né? É. É, não, acho os dois jogos fantásticos. Eu
a história dos jogos.
Vale lembrar, né, cara? Já que a gente comentou sobre isso no primeiro podcast que a gente gravou, mas ele não foi pro ar. O design de personagens de Chrono Trigger é ninguém menos que Akira Toriyama, né, cara? Criador de Dragon Ball.
Não, pra completar o time dos sonhos, né, cara?
Não, assim, o Chrono é a cara do Goku, né, velho? A Marley é a cara da Bulma.
Não, só faltava o Chrono ficar com o cabelo loiro.
O Akira, ele fez o Dragon Quest, né, também, cara?
É, também conhecido no Brasil como Fly, né? Passava no SBT. E tem altos jogos dele.
É fantástico, né, cara? O meninozinho que parece o Goku, né? É muito parecido, né, cara? O cara tem um... O cara criou um negócio e cria tudo semelhante, né,
cara? Sim, sim. É o estilo dele, né, cara?
É no próprio dentro do Dragon Ball, o filho do Goku é exatamente igual o Goku.
Ah, cara, melhor que o Masami Kurumada, que fez Cavaleiros, tem três tipos de personagens. Tem o estilo Seiya, o estilo Camus, Shiryu, assim, e as aberrações, tipo Hydra e Aldebaran, sei lá.
E as mulheres são todas parecidas, né? O Shun... Atena.
Exatamente.
Vamos lá, vou escolher minha música aqui. Vou escolher minha música. Deixa eu pegar a moeda aqui. Vou começar primeiro pela geração que eu joguei muito, entendeu? Eu acho que eu joguei mais de 200 jogos da geração Master System. E a música é clássica, Alex Kidd in the Miracle World, que era o que vinha na memória do Master System, né, cara?
É verdade.
Fantástico.
Quem nunca jogou esse jogo, aposto que o Thiago nunca jogou, óbvio, né? O Thiago é uma tristeza.
Joguinho do Jaquempô lá, Pedra, Papel, Tesoura. Pô,
com certeza.
Puta que pariu, cara. Isso é revolucionário, cara. Revolucionário. Isso virou febre, genial, cara. Isso é febre.
Genial. Eu ia pra casa de um colega meu só pra jogar, cara.
Menino é um bicho invejoso e escroto, sabe, cara? Menino novo, assim. Porque quem teve um Master System antes de mim foi a minha prima. Minha prima mulher, entendeu?
Nossa.
Eu cheguei lá na casa dela pra gente jogar Pitfall, né, do Atari. Eu levando todo empolgado, né, o Atari, o Pitfall e tudo. E o Pitfall vinha junto com o Enduro. Você colocava a fita, aí tinha uma setinha que você colocava pro lado. Aí jogava Pitfall e colocava pro outro. Jogava...
Tecnologia, né, cara? Revolução tecnológica.
Fantástica, fantástica. Daí eu cheguei lá pra jogar o Pitfall, né, com ela. E quando eu chego, cara, ela tá jogando a primeira fase do Alex Kidd, cara. Minha cabeça ficou rodando, tipo Exorcista, entendeu? Ficou rodando assim, a cabeça assim. Esse era um dos primeiros jogos que era pra baixo a fase, entendeu?
É verdade.
Você descendo, entendeu?
Não. Sobe a música, sobe a música.
O mais fantástico é você estar naquela música lá, jogando, pegando o dinheirinho e tudo mais. Aí você cai na água e muda completamente a música. Alex Kidd, cara, Alex Kidd é revolucionário.
Duas músicas ultra memoráveis, ultra fodas, a mesma fase, né, cara?
E a parada do pedra, papel e tesoura, né, cara? Pô.
É, o chefe você vencia com...
Já quem pô.
Ó, vou fazer um teste de lembrança aqui. Na última fase, você tem que fazer uma sequência de você pisar em umas caixinhas que representam alguma coisa. Sol, lua, mar.
Reprovado.
Tá errado, né? Eu só sei que a última é peixe, estrela, peixe, entendeu? Enfim, mas Alex Kidd, ó, quem puder jogar hoje em dia, e se jogar e disser que é ruim, vá pra...
Não, acho que Alex Kidd não envelheceu, cara.
Não era um jogo fácil, não, entendeu?
Não, era difícil jogar, não.
Eu tô fazendo um esforço pra lembrar, entendeu?
Vamos procurar no Google por peixe, estrela, peixe. Sol, onda, lua, estrela, sol, lua, onda, peixe, estrela, peixe.
Ó, vamos pro Junior que lembrou o final, né? Por favor.
Pô, eu lembro, cara. Eu joguei isso quando foi lançado, em 86, cara. 12 anos atrás, meu Deus.
12 ou 22?
22 anos atrás, 12 anos é escroto.
Puta, né? Que pariu. É, o Júnior, não entra num podcast de matemática.
Ah, sim, é, isso é triste, né, cara? Quando você pensa isso, você vê que a gente tá velho, né, velho?
Meu Deus do céu, tira isso, corta isso.
Bom, toda a série Resident Evil tem obviamente uma trilha sonora assustadora, composta de músicas de suspense, né, que fazem um ótimo trabalho em criar o clima do jogo e etc, os momentos de tensão e tal, aquelas músicas extremamente assustadoras, até com vocais de ópera, assim, gritando e tal, e o Masami Ueda, né, que faz até o 3, pelo menos, se não me engano, eu tenho certeza que ele faz no 2, pelo menos, e lá, quando você zera o primeiro cenário, a música é uma música no piano, meio melancólica, bonitinha e tal, mas, cara, quando você zera no segundo cenário, que seria o melhor final possível, né, o final mais difícil de você conseguir, por assim dizer, cara, a música que toca é excepcional.
Parece que é pra consagrar, né, é pra consagrar o seu trabalho, né?
Pô, mano, não tem a menor dúvida, cara. É um solo de guitarra absurdo de foda, cara. Eu praticamente zerava só por causa dessa música, sabe?
Ah, mas sobe a música logo aí aqui,
hein? Não, calma. Essa música não é a mesma sem o diálogo antes dela, então eu preciso fazer uma encenação, por favor. Silêncio.
Go? Where?
Hey, it's up to us to take out Umbrella.
É quase Stallone, né?
Que pariu, muito bom.
Na verdade, esse Resident Evil 2, o primeiro, ele é revolucionário, entendeu? É um marco, não só desse gênero, que é aquela sobrevivência de horror,
Survival,
né?
Survival horror. Uhum.
Mas o Resident Evil, ele é revolucionário no mundo dos jogos, sabe, cara? Eu passei uns 6 meses pra terminar o 1, entendeu? O Resident Evil 1. Porque mas eu não conseguia fazer a sequência dos quadros, do corredor de corvos.
Que tristeza que foi essa parte mesmo.
O Resident Evil 2 é diferente, cara. Você já começa no pau, entendeu?
É, não.
É, se você piscar os olhos assim no começo, o zumbi te pega.
É, já começa a cercar
o zumbi. Esse é o ombro, né, cara?
E a apresentação do tanto da Claire tanto como do Leon.
Sensacional.
Fantástica, aquela parada do posto, assim.
O caminhoneiro tá machucado e aí depois só que vai você vai entender, né, que o caminhão que te persegue é um caminhão controlado por um zumbi, né, que tá desgovernado.
A abertura só não é melhor que a abertura do primeiro, né,
cara? Ah, aquela em live action, né, cara?
Harry Ford. Muito.
Aquela primeira... Wesker. É literalmente não. Cinematográfica, né, velho?
O helicóptero vai... Não!
Don't go!
É.
Fantástico. Coloca esse áudio aí, André. Chris Redfield. Jill Valentine.
Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil.
Fantástico, cara. O cara falando Chris Redfield. A carteirinha dele assim, né?
E ele todo mal acendendo cigarro, né, cara?
É que ele fala Rebecca Chambers, mas ela aparece em um minuto no jogo.
É, um minuto. É, é. Tipo, vamos... E o Wesker tá cara do Duke Nukem, velho. Resident Evil 2 me marcou muito, foi o Resident Evil que eu mais joguei, assim, eu devo ter zerado ele mais de 10 vezes, com certeza. Cara, aquele final também, você tá lá no trem, aí tem o William, todo versão bolo de carne. Um fantástico final, fantástico jogo inteiro, excelente, sabe? Foi um dos primeiros jogos que eu joguei e fiquei envolvido pela história, teve um romancezinho e tal, sabe? É sensacional, sensacional. Vai lá, Thiago, sua vez.
Bom, eu vou falar de uma música meio que gerou polêmica aqui entre os participantes. Uns queriam, outros não.
Um queria e os outros não, né?
Mas, assim, eu acho que é a franquia, não só o jogo, é a franquia que mais influenciou e me marcou minha infância inteira, cara. Que é Pokémon. Sim, eu era um daqueles mongoloidezinhos que foi atingido em cheio pela febre, sabe? Mas em cheio, de um jeito.
Não, assim, nossa. O Thiago é o recorde, cara. O Thiago chegou ao ponto... Não. Eu vou contar isso, eu preciso contar isso. O Thiago chegou ao ponto de chegar na frente do espelho e fazer uma promessa jurando lealdade a Pokémon. Isso é verdade.
Deus do céu.
Mas pense que eu estava no auge dos meus 11 anos, então... Não, eu cheguei a cofundar um clube de Pokémon. E o clube tinha dois membros. Eu e o outro cofundador.
Fundou um clube?
Sim.
De Pokémon?
Você vê, cara.
Sim, eu cofundei o clube. E tinha duas pessoas. Eu e o outro cofundador, que era o Fred.
Ah, é o Fred, né, cara?
O Matheus, que participa com a gente aqui, não foi aceito no clube. O teste básico era falar o nome dos 150 pokémons e ele não conseguiu.
Coitado, velho.
Formou a nova geração de emos. Surgiu ali, cara. Surgiu ali, foi sério. A bola. Colocar a bola no
bolso. No bolso. Os meninos tudo pegando as bolas. Não, foi massa o Maurício falando lá. O Pikachu é um menino, né? Japonês.
O Pikamon.
É o Pikamon. Então sobe essa música aí.
Agora, o interessante, assim, eu tiro onda com Pokémon e tudo, mas eu joguei também esse do Game Boy. É viciante, cara. Você não consegue parar de jogar, cara.
Não, o jogo é excelente, cara.
É bem simples, RPGzinho e tal, mas, porra, é viciante, cara. Você não consegue parar, não.
Próximo, Fernando.
Minha próxima música é uma música de um jogo também clássico, todo mundo, menos o Thiago.
Obviamente.
Já jogou.
Desculpa, desculpa.
Porque não é da Nintendo, né, então?
É. Não é da Nintendo, eu não entendo nada.
Ô, Fernando, tu vai falar de Final Fantasy VII? Eu não acredito nisso, não.
Na verdade, não é só Final Fantasy VII. É toda uma geração do Final Fantasy que vão falar da música do Chocobo.
Chocobo é um bicho que tá presente desde...
Desde sempre, né, cara?
Eu lembro desse bicho, um passarinho, né? Pintinho amarelinho.
Passarinho é escroto.
Pintinho amarelinho.
Coitado. Pintinho amarelinho.
Mas é. No 8 ele tinha os personagens mais como se fossem adultos, pessoas mesmo. Né? E o Chocobo era um cavalo gigante, é um pintão.
É,
entendeu?
Grandado.
Bem dotado.
E amarelo.
Não, mas o legal da música do Chocobo é que você pode estar no meio do jogo, tudo ruim, a Ares morreu, o Midgard tá destruído, mas você monta o Chocobo e tem uma música feliz, cara. Você sente tão bem. Não é aquele clima depressivo do jogo, não traduz bem.
Então, vamos ouvir, sobe a música aí.
Foda, essa música específica do Final Fantasy VII, né? Tipo, quando você lutava pra pegar os chocobos, você tinha que ficar procurando batalha onde tinha as pegadas de chocobo no chão.
E você não podia bater no chocobo, você tinha que bater no...
Era uma alegria absurda, cara. Principalmente naquela época que você tem que cruzar os chocobos, né? Pra dar as cores diferentes e tudo.
É, e ainda mais fazer alimentar pra ganhar os ranks e tudo mais.
É porque, assim, quem não conhece os chocobos é um pinto amarelo, né?
Um pintinho amarelinho, exatamente.
É. Só que pra você pegar a principal arma do jogo, pra você pegar a principal magia do jogo, que foi a que eu falei na minha introdução, que é a Knights of Round, que são os 12 cavaleiros da Távola Redonda e tudo mais, e você tinha que ter um chocobo dourado, entendeu? Aí então, você podia fazer o quê? Cruzar os chocobos pra tentar conseguir um chocobo dourado. Só que tinha uma evolução muito grande. Por exemplo, cruzava um amarelo macho com um amarelo fêmea. Aí você tinha um filho verde. Aí tinha que cruzar um verde com um amarelo pra ter um azul. Aí ia misturando, aí tinha um cruzamento de um verde com um azul e um azul com amarelo, aí dava um preto, aí dava uma mistura grande, blá, blá, blá. Você passava um ano fazendo isso, aí conseguia no final um chocobo dourado, né? Aí você tem que pegar o chocobo dourado, a diferença dele é que o chocobo dourado, ele anda por cima da água, entendeu? Então você pode ir pra qualquer lugar do mapa.
Jesus. Final Fantasy XII, os chocobos são tipo cavalo de guerra mesmo, sabe? Eles têm aquelas armaduras, mó foda, assim.
É, isso.
Vocês estavam zoando, mas é o Pokémon influenciando aí o Final Fantasy.
É, foi o Pokémon que influenciou o Final Fantasy, exatamente.
Pra mim, esses chocobos é um tanto de Pikachu aí,
ah, com
filho.
Certeza. Não, idem. Né? Igual. Vou lá então, próximo, Jurandir.
Minha próxima música, entenda, né? Existem três categorias de melhores, que é o melhor jogo da história, o maior jogo da história e o melhor e o maior jogo da história. Só pra poder citar três jogos, né? Diferentes. É, eu considero esse o melhor jogo da história. Melhor. É o Donkey Kong 2, entendeu? Que é conhecido como Diddy's Quest, né?
Isso, o nome escroto.
Ele é uma sequência de um jogo que é extraordinário, né?
Revolucionário.
Donkey Kong Country foi revolucionário. Quem pensava que Donkey Kong era aquela porcariazinha do macacão gigante que ficava descendo daquele jogo clássico de 1910, aquele ali não faz nem referência. Eu nem considero como da série, entendeu?
Ah, com certeza.
Gráficos espetaculares pra época. Todo mundo ia e babava, né?
Ninguém imaginava que o Super Nintendo fosse capaz de, né, ter aqueles gráficos.
Daí depois saiu Donkey Kong 2 no ano seguinte já. E eles são escrotos, cara. A Rare é aquele negócio. Nunca teve medo de mexer em personagens fantásticos. Tirou o Kongão lá, né? O Donkey Kong. Aí coloca o sobrinho dele lá, né? Eu não lembro. E a amiga dele, né? Que é a Dixie, que é fantástica também.
Tem aquela então, banana na cabeça, né?
É, a banana, né? Escrança que roda, né? Banana helicóptero. Enfim, só sei que o Donkey Kong 2, ele é revolucionário de todas as formas. Ele conseguiu melhorar o primeiro. O primeiro é genial. Todas as músicas do jogo são excepcionais.
Cara, eu vou te falar que... Que eu gosto de muitas trilhas sonoras, tipo Castlevania, Sonic, Street Fighter, adoro trilhas sonoras de Street Fighter. Mas, cara, igual do Donkey Kong 2, eu tô pra ver ainda, tá? E essa música que você tá aí é a minha música instrumental favorita de todas, de tudo, sabe? De jogo ou não, de tudo, tudo mesmo.
E a música que eu escolhi, todo mundo fala um nome diferente por causa da batida diferente dela. O pessoal fala que é da fase Bramblers, que é aquela fase dos espinhos, né?
Sim, sim.
Também é conhecido como Sticker Brush Symphony. Então, sobe a música, né?
Por favor. Segundos de silêncio pra essa música, por favor. Obrigado. Meu Deus, cara, que isso?
Essa música, cara, quando eu foi uma das primeiras que eu gravei numa fitinha, né? Uma fitinha cassete. Porque ela é fantástica.
Oh, fantástica. Não tem condição essa música, cara. O cara que criou essa música, sabe, ele pode aposentar já, sabe? Já fez tudo que ele podia
fazer. Morrer,
no
né,
mundo.
Cara? Morrer, né?
O cara faz a parada e diz assim, tá bom, tu faz mais nada, tá bom.
Chega, é, não precisa mais nada, sabe?
Não, e assim, contribuição você, não é só essa, né, cara? Cada fase tem uma música que marca, velho, impressionante.
É um jogo gigante, não é aquele jogo, velho, pulando em cima da cabeça dos bichos e acabou, entendeu?
É, porque ele não era só um jogo bonito, a jogabilidade dele era fantástica, perfeita, sabe? Não?
É, no final toda essa história é clássica, né? No final do jogo, durante o jogo você coleta as moedas DK lá, né? Que fica sempre escondida numa fase ou outra. Aí no final do jogo você tem um ranking. Aí fica em primeiro lá, a princípio o Mario, aí em segundo tá o Link, assim, só personagens da própria Nintendo. Aí tem uma latinha de lixo perto, assim, que tem os pezinhos do Sonic, né? Aqueles tênis brancos dele. E naquela época era a rivalidade do século, né? Assim, Mario e Sonic. Tava no auge.
Eu nunca consegui completar 102%, né? Que era o máximo lá. Eu sempre completava 100%, mas sempre faltava uma porra lá que... Tem umas fases que são impossíveis você pegar tudo.
Lost World lá, né, do mundo.
Nessa Lost World tem uma fase que você joga com todos os animais, com aranha, com rinoceronte, com... Aí você chega na parte do papagaio, numa fase dessa de espinho com vento, cara. E o vento fica alternando de um lado pro outro. E é impossível aquele negócio.
Recomendo pra até hoje em dia, pessoal.
Não, não, quem não jogou no King Kong 2, puta merda, capaz.
Vai lá, André.
Se Donkey Kong é o melhor trilha sonora de games da história pra mim, e com certeza é, o segundo melhor é Street Fighter 2.
Não tenho um. Quem jogou?
Conhece, é uma merda.
É lendário.
É que nem... enterro de anão, ninguém nunca viu. Com raríssimas exceções, assim, todas as músicas são sensacionais. Tem a música do Ken, a música do Gael.
Gael é foda.
Tem a música do Bison, que seria o boxeador, que seria o Balrog na versão americana. A música dele também é sensacional. Então, assim, todas as músicas do jogo são excelentes, todas marcadas no
Vega,
meu
né?
cérebro. Não, a do Vega, puta que pariu, muito foda. Todas marcadas no meu cérebro, mas nenhuma mais do que a música do Ryu. E ela que eu escolho, sobe aí. Essa música, ela é excelente.
O bom dos jogos de luta dessa época é que quando você aparecia lá pra Select Your Player, apareciam 10 lutadores só, né? Diferente do Mortal Kombat Trilogy, que tem 62 mil, entendeu? Tudo, tinha, aí você escolhia, por exemplo, o Ryu, aí o aviãozinho. Até as comemorações do Ryu, né, cara? Ele, são duas comemorações só. Uma é o braço erguido, assim, o punho erguido, e o outro é ele de braços cruzados, né? Só olhando.
Todo mascarado. Que, por sinal, é as mesmas do Ken, né, cara? Eles são clones mesmo.
E quem é o melhor dos dois?
Eu prefiro o Ryu.
Eu também sou do time do Ryu.
Eu também sou do time do Ryu.
Mas, assim, uma coisa é que eu vejo, assim, eu tenho que admitir que os bons jogadores de Street Fighter preferem o Ken.
Os apelões, na verdade, né?
Ah, sei lá, cara. Eu assim, todo mundo que eu conheço que é bom em Street Fighter prefere o Ken. E eu sou uma bosta, eu admito.
A explicação disso é simples, cara. É bem simples. Porque o Ryu, forte dele é o Hadouken. Uhum. E o do Ken é o Ryuken, né?
Sim, sim. É, precisa de um pouco mais de técnica pra você saber usar o Shoryuken.
Pra combo, o Ryuken é excepcional, exatamente, entendeu, cara? Porque você pode finalizar a combo ou começar um combo ali, entendeu?
Exatamente. Então aí você já vê, né? O cara que sabe jogar vai jogar com o Shoryuken mesmo, então.
É partidário de qual dos dois?
Eu gosto dos dois, sabe? Mas assim, eu prefiro mais o Ryu, até porque eu comecei a jogar com ele, né?
Próxima música.
Vamos lá, Thiago. O jogo que você vai escolher, ele tá na categoria de maior e melhor também.
A série já é sensacional, cara. E a trilha sonora desse jogo, ela é composta por nada mais, nada menos que Koji Kondo. Pra efeito de comparação, é tipo um John Williams pra Nintendo. Eu vou falar do The Legend of Zelda.
Joguei esse, não conheço não.
Ah, não? Conhece não? Especificamente do Ocarina of Time, que se você não conhece, é simplesmente o jogo mais bem avaliado de todos os tempos. E o jogo
é genial. O jogo é genial.
Genial.
Vamos falando da trilha sonora especificamente? Qualquer cenário.
Quando eu falei, né? Eu falei no Rapadura Cast já. É fantástico com todas as palavras. Palavras só.
Qualquer cenário do jogo que você está, você vai pra Lost Woods, tem uma trilha que fica na sua cabeça. Você tá em Hyrule Field, tem uma trilha que fica na sua cabeça. Você vai no Gerudo's Valley lá.
Pô, Gerudo's Valley é sensacional.
Cara, e as próprias músicas também que você toca com a Ocarina, cara. Quem não lembra da Zelda's Lullaby?
Ou... Não, a melhor de todas é a Bolero of Fire.
Tem a música que você faz o dia virar noite, que faz chover. Assim, todas as músicas do jogo são sensacionais, com todas as palavras.
Eu gosto de todas as músicas do Zelda, Ocarina. Até porque as músicas do Ocarina, a maioria são adaptações do A Link of the Past, né? Do Super Nintendo, que é um jogo excepcional pra época, é revolucionário tudo. Mas o Ocarina, ele fez versões dessas músicas e transformou em clássico, né, cara? Pra mim, se eu escutar a música da abertura do jogo, eu já me arrepio do cabelo, da cabeça até o último dedo do pé, entendeu? O Ocarina é muito trabalhado com o som da própria Ocarina, né, cara? Uhum. É uma coisa meio flauta, né, assim.
Solta a música, né, por favor.
Esses jogos assim, cara, fantásticos, assim, são bem feitos pra caramba. Eu sempre tentei zerar jogando no pau mesmo, sabe? E naquela época tinha muito detonado, né? Tinha aquelas paradas, aquelas revistas que fazia os guias e tudo. Inclusive, eu fiz muito guia pra revista. Pra quem não sabe, eu escrevi pra revista videogames.
Com quantos anos você tinha, né?
16 anos. Mas assim, eu nunca gostei desse detonados, né, cara? Assim, desses. Com a graça que tem isso, você gasta 150 pau no Metal Gear da vida. Aí você passa uma semana jogando feito doido, lendo detonado. Eu passei cerca de 4, 5 meses pra zerar. E eu sempre tive aquele negócio, entendeu? Eu nunca deixo coisas incompletas. Eu não consigo jogar só pra jogar, entendeu? Só pra terminar o jogo, entendeu?
Uhum. Por incrível que pareça, sobre Ocarina, alguém nesse recinto conseguiu morrer para o Ganondorf.
Eu não conheço ninguém não, hein? Como sei assim? Quem você tá falando, não.
Ele chegou num ponto, cara, que não tinha mais como o Ganon acertar aquelas pedras no final lá para conseguir mais tubinho verde, sabe?
Interessante, cara. É porque assim, esse Ocarina, ele tem uma história muito, muito bacana, né, cara? Parar de pedras espirituais. E tudo, né, cara?
Épica, né, velho? Assim.
Talvez o jogo que tenha o maior conceito da Nintendo, assim, em termos de qualidade técnica, seja o Ocarina.
E que mais que influenciou tudo que veio depois nesse estilo foi.
É, Adventure, putz, mandou, né?
Eu lembro que passava propaganda do Ocarina of Time na TV, sabe?
Aí tinha aquele é Nintendo ou nada.
Coloca o áudio da abertura do jogo do Nintendo 64, cara, porque, pelo amor de Deus, é. Agora o Fernando vem pra esculhambar tudo, né?
A música que até minha mãe conhece.
Que representa os videogames, cara. É assim,
uma música que você não conhece, porque você não existe.
E só pra deixar, foi feita pelo mesmo senhor que fez a música do Zelda. Impressionante.
É assim, são uns gênios aí, né? Hideo Kojima.
Isso.
É, Miyamoto, o Nobuo Uematsu na parte de trilha sonora.
Uwe Boll.
Esses caras tem que criar, eu não tô nem considerando, né, o que tu tá falando. Esses caras a gente tem que criar uma estátua, assim. Deve ter estátua assim na entrada das empresas, né, da Nintendo, da Square.
Mas Fernando, como você ia dizendo, então,
antes de ser brutalmente interrompido pelo Thiago,
por todo mundo, né? O jogo mais clichê, com a música mais clichê.
Qual o jogo, Fernando? Fala aí.
Conhece o Mario?
Armário, né? Piadinha dessa de malandra.
Essa é. Pegadinha do malandro.
Que beleza, hein?
Mario é uma série antológica, né?
É a série que mais vendeu em todos os tempos, né, cara? Só aqueles Mario de Nintendo vendia, assim, na casa de 60 milhões de cópias.
É uma coisa em todos os jogos, mas é você, um canudo,
velho.
Pelo cano. pulando em cima de coisas e salvando a princesa.
E comendo cogumelo, né, cara?
Entrando pelo cano, né, cara?
É, não. Primeiro, você chega, o que que você faz? Você bate sua cabeça num bloco de concreto, aí sai um cogumelo, você come, daí você começa a ver canos, montanhas com olhos, nuvens com olhos, você começa a ver...
Você pega uma estrela e fica rápido, né? Tu, 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 é o êxtase, né?
Exatamente.
Mario, assim, é aquele estereótipo que tinha tudo pra dar errado, né, cara? Personagem é um baixinho, gordinho, com bigode feio pra caramba.
E Mario tem 600 mil músicas, fantástico, né?
É verdade. Que o Fernando escolheu é o mais clássico de todos, né? Toca logo essa bodega aí.
Eu tenho muita experiência com o Mario, né, cara? Assim, eu tenho um...
Pegou mal, hein?
É. Mas é o Mario?
O Mario, na época do Nintendinho, eu não achava interessante, sabe, cara? Nem
coisa o auge foi no Super Mario World mesmo.
O Super Mario World é talvez o jogo mais clássico que tem, assim, do Super Nintendo, né? Assim, todo mundo jogou, entendeu? Com certeza. Todo mundo jogou, é impossível.
A pessoa que gosta de videogames não ter jogado Super Mario World...
precisa de gostar de videogame, né, cara?
Até quem não gosta jogou, né, cara? Impressionante. Engraçado que por causa dele foi que eu comprei meu Super Nintendo, né? Eu fui na loja comprar o meu controle do Mega Drive Turbo. Eu não aguentava mais aquele Mortal Kombat 1 pra você quebrar o rubi e quebrar os dedos, entendeu? Quando eu cheguei lá, cara, o cara tava desempacotando a encomenda que tinha chegado, né, do Super Nintendo. O cara colocou o Mario, apareceu só aquele barulhinho da moedinha. Quando ele baixa a cabeça no negócio, aí aparece uma tela gigante com texto, né?
Isso.
E depois aparece um mapinha lá, aí ele colocou pro lado e quando eu vi aquele boneco miudinho andando de lado e ele pegando o cogumelo e ficando grande, vendo e pulando em cima dos bichos, puta que pariu, cara, não aguentei não, cara. Liguei pro meu pai e tudo e...
No Mario, a música vai mudando de acordo com o que acontece, né? Você pega o Yoshi e já tem aquela batidinha.
Bom, e agora vamos pra última música, então. Por favor, Jurandir.
Pra fechar.
Pra fechar com chave de ouro.
A gente já comentou o jogo, é Final Fantasy VII, que é o maior e melhor jogo da história dos videogames. Pelo menos pra mim, assim. Ele tem tudo que um jogo precisa, entendeu? É divertido, tem uma história fantástica, os gráficos são absurdos, a jogabilidade é genial. E tem a cena que talvez seja uma das mais marcantes da história dos jogos.
Sephiroth maldito, matando a Aeris.
E principalmente assim, que eu acho o Final Fantasy VII, ele trabalha muito com a parada de energia, sabe? A parada mais espiritual, eu acho isso fantástico, sabe? E essa parte da Aeris, a gente tava saindo de uma geração de jogos, né, cara? Que é impossível isso acontecer com um personagem principal, né, cara? Um casalzinho, né? E a Square colocou logo, final do primeiro CD, é pra você ficar, assim, destruído, né, cara?
Ah, assim, você tava acostumado com jogos que você morria e ai, tem outra vida aí, né, cara? Tem outra
continue,
vida,
continue. E ela tinha assim, ela não tinha continue, né, cara? Deu uma espadada que atravessou pelas costas e começa a tocar a música dela, cara, que eu acho a música mais genial desse Final Fantasy. É lógico que esse Final Fantasy tem músicas memoráveis, como do próprio Chocobo, que já foi falado aí. A música do Sephiroth mesmo, que virou clássico, fantástico, né? É fantástico, né? Sobe a música aí, que a música é fantástica, é pra você chorar 300 vezes.
Thank you.
essa banda do Nobu Uematsu, né, The Black Mages, é a banda favorita de um dos nossos participantes aqui do podcast, que não está conosco hoje, mas o Fred, né, é uma das bandas favoritas dele, e realmente é foda, né, cara?
O outro cofundador do PKI.
Engraçado, né? Quando eles vão tocar Sephiroth no show, assim, tem vários vídeos no YouTube, né, cara? E eles vão entrando como estrelas, né, cara? A galera vibrando. São os Black Mages lá, né? A galera da banda. Aí tem uma orquestra gigante, né? Tem um maestro e tudo. Começa a tocar a música. Tan, tan. Aí aparece o Sephiroth logo assim no telão gigante, entendeu? A galera vibrando, bicho, é fantástico. Acho que eu vejo vídeo desse show assim todo dia, então.
Muito bom. Sensacional.
Eu acho que se eu fosse, eu sairia de lá como eu saí da sessão do Rei Leão, entendeu? Chorando, feito... Esse Final Fantasy VII, é, assim...
Tem outro Final Fantasy VII?
Ih, chato.
Não, você falou esse Final Fantasy VII.
Chato.
Eu tentei procurar uma resposta, mas não consegui achar ela. Tá correto. O Final Fantasy VII, ele tem uma coisa interessante, cara, que a história dele é uma coisa sublime. Ele marcou ali, sabe, cara? Ele marcou ali. Eu acho que o foda é que quando você joga pela segunda vez, você já sabe que a Aerys vai morrer. Você já não quer mais evoluir com ela.
Você deixa ela de lado.
Vai morrer mesmo, né?
Por causa dessa cena, o Cloud, ele transforma, né, cara? Ele tem um trabalho espiritual muito foda no jogo.
O desenvolvimento dos personagens é, tipo... comparável, né, cara?
Você vê que genial, o Claude, ele vai pro poço e depois volta, cara. Se destrói todo depois que ela morreu.
Ele vira emo.
Até fizeram um filme, né, cara, aí, o Advent Children. E ele tá lá, né, cara, a situação mesmo tá precária, entendeu? Ele não consegue entender o porquê aconteceu. Ele se culpa muito e tudo, entendeu? É. Genial. Esse jogo é genial. Por isso que eu considero o maior e o melhor jogo da história. Hein?
Essa foi uma geração muito especial, né, cara, essa geração PlayStation, Nintendo 64, assim.
Meu Deus, pelo amor de Deus. Eles conseguiram transformar game, assim, transformar num patamar de filme, né, cara, assim, de roteiro bem elaborado. Hoje uma produção do Metal Gear da vida, cara, tá no mesmo patamar da produção de um filme blockbuster, né, cara?
Sem dúvida. Bom, cara, então é isso, né? Antes de mais nada...
Agradecer imensamente o Jurandir aí, não só pela participação, mas por todo o apoio que, desde o início do download, ele vem dando a gente com dicas, sugestões.
Criticando nosso trabalho.
Eu que agradeço. Eu gosto muito, sabe, cara, essa época dos videogames. Eu tenho muitas lembranças boas. E a minha infância foi isso, né, cara? Foi muito ligada com jogos e tudo. E eu vi, assim, desde que eu escutei o primeiro podcast, eu vi que tem um potencial muito grande, sabe, cara? A galera gosta do que faz e tudo. Então, na verdade, é só um prazer, sabe?
Pô, todo nosso.
Eu só quero que o download se transforme, assim, na referência mesmo de podcast de games.
Nós também.
É, desanima, às vezes, quando a galera não comenta. É, o pessoal que tá escutando aí tem que saber isso, né, cara? Que o comentário é o pagamento, né, cara?
Eu acho muito importante também o comentário, cara, mas eu me divirto tanto, sabe, gravando, editando tudo, sabe, que pra mim já basta, sabe, quando eu ouço podcast e fico rindo e tal, sabe, pra mim já basta, sabe. Bom, o plano é fazer várias edições do Soundtest, né, fazer, sei lá, de 10 em 10 podcasts, fazer um Soundtest, alguma coisa assim.
E mandem sugestões, né, de música que vocês gostam, que marcaram você.
Façam sua lista. E Jurandir, fala aí do RapaduraCast.
Beleza, acessem lá, rapaduracast@... Não. rapaduracast.com.br.
Podcast de cinema, se você não conhece, você é um perdedor novamente.
Toda sexta-feira, né?
Toda sexta-feira um podcast novo.
É, muito obrigado novamente, Jurandir, pela participação, pela paciência, pelo seu tempo.
Valeu mesmo.
Agradeço. E quero voltar pra comentar outros jogos aí que eu...
Com certeza, com certeza. Não deixe de comentar, não deixe de mandar suas listas e até semana que vem, né?
Valeu, um abraço. Falou.
E game over. Véi, hoje foi um dia feliz.
Por quê?
Eu tenho uma coisa pra te mostrar que vai mudar completamente sua vida.
Minha vida?
Sua vida.
Minha vida? De que pode mudar minha vida?
Toma aí esse arquivo. Ouça aí, ouça agora e isso vai mudar sua vida.
O quê? Ô, André, você tá brincando, véi.
Escuta.
Você tá brincando, véi.
Escuta, véi.
Eu não acredito que você fez isso, véi.
3 minutos depois.
André.
Aí.
Eu estou sem palavras, velho. Como você conseguiu fazer isso? Oh, tô caí 1 milhão de anos aí, imaginar que isso ia acontecer, velho. Como isso é possível?
Ai, meu Deus.
Ó, velho.
E você vai colocar isso em algum lugar ou coisa do tipo?
Sim, é óbvio, no podcast semana que vem,
velho. Oh, que podcast no mundo tem uma entrevista com o velho? Nenhum.
Nenhum, velho.
Nenhum!
Aguardem.